na nota. É dinheiro de volta.
Governo do Estado.
CYJ 284. Educativa AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. Educativa AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre os direitos do consumidor em estabelecimentos comerciais. Quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão presente no nosso cotidiano é a advogada e professora, a doutora Luciana Pedroso Xavier. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Luciana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui na Rádio Educativa e eu é que agradeço esse honroso convite.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais direitos do consumidor em estabelecimentos comerciais como restaurantes, bares e até mesmo baladas?
Eu destacaria como principal direito o direito à informação, ressaltando que a informação que está prevista como um dever dos fornecedores no Código de Defesa do Consumidor, ela precisa ser uma informação clara, ela precisa ser uma informação ostensiva. Não significa meramente estar ali, colocado num cartaz em que a gente não possa enxergar, em que não seja possível ler aquela informação. Ela precisa estar de uma forma amplamente divulgada, de uma forma clara, para que, de modo inequívoco, o consumidor possa verificar quais são as informações pertinentes.
Uhum.
Além disso, eu destacaria também que, por conta da Lei nº 12.291 de 2010, todo estabelecimento comercial ou que presta serviços deve ter, né, deve manter de fácil acesso um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Logo, se qualquer um dos nossos ouvintes tiver algum problema, já de imediato ele pode pedir o acesso a esse exemplar do CDC. Se porventura o estabelecimento não tiver essa cópia, aqui caberá multa. Então, esse é um importante direito. E, por fim, eu destacaria a proteção dos bens jurídicos que eu considero mais valiosos, os mais relevantes do consumidor, que seriam a proteção da sua vida, da sua saúde e da sua segurança, especialmente quando a gente tem casos de produtos ou serviços que são considerados perigosos.
Uhum. E, doutora, a senhora acredita que, de modo geral, os consumidores estão um pouco mais atentos em relação aos seus direitos ou ainda falta informação sobre isso?
Atualmente, os meios de comunicação, Jéssica, eles proporcionam uma maior divulgação das informações. Nesse sentido, há várias páginas, por exemplo, em redes sociais, que divulgam informações relativas aos direitos do consumidor. Eu destacaria a página dos PROCONs, também a do CNJ, que proporcionam a divulgação desses direitos e deveres também do consumidor. Há também cursos online que são gratuitos.
Legal.
Há o ofertado pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Gostaria de mencionar aqui porque é um excelente curso e poucas pessoas conhecem. É um curso online gratuito, né, como eu destaquei. Mas apesar de todos esses esforços, ainda é perceptível que grande parte dos consumidores muitas vezes nunca teve contato com o CDC, nunca manuseou o CDC, nunca leu o CDC. E isso é muito grave. Na minha opinião, o ideal seria que alguns dos direitos do consumidor, os mais importantes, fossem até ensinados no ensino fundamental.
Uhum.
Porque se trata de cidadania, sobretudo.
E, doutora, falando agora para os nossos ouvintes a respeito de algumas dúvidas específicas dos consumidores nos estabelecimentos comerciais. E vamos começar por uma dúvida que é muito comum. Seria se o cliente, em um bar ou um restaurante, ele é obrigado a pagar essa taxa de 10% sobre o que é consumido. E como que tem que funcionar essa cobrança?
A cobrança dessa taxa de 10%, que seria uma taxa de serviço ou uma gorjeta, né? Ela, na verdade, é uma mera liberalidade do consumidor. Desse modo, configura uma prática abusiva a cobrança sem a informação de que o consumidor ele tem a opção de pagar ou não esse valor. Na realidade, até o correto é que seja discriminado na conta qual foi o consumo do consumidor e a quanto corresponde esse 10%, que é uma opção. Aqui, nesse caso, o consumidor, se ele quiser, se ele se sentir satisfeito com a prestação do serviço, ele pode arcar com esse valor, mas ele jamais poderá ser obrigado. E também essa taxa, ela não teria qualquer cabimento em casos, por exemplo, como o do consumidor que tem o serviço no balcão ou que ele mesmo se serve, como no caso de um buffet. Então, são situações em que não há qualquer causa para se cobrar esse valor e também lembrando que é sempre opcional. E um detalhe que é importante, Jéssica, é que há pouquíssimo tempo, né, bastante recente, nós tivemos uma lei que é a 13.419, de 13 de março agora do presente ano, que disciplina o rateio entre os empregados desses valores que são recebidos a título de gorjeta. Então, o ouvinte que porventura é empresário do ramo ou quem trabalha, né, nessa situação, que recebe gorjeta, deve procurar orientações sobre essa recente legislação que coloca critérios para essa divisão dos valores que são percebidos a título de gorjeta.
Doutora Luciana, a senhora até iniciou nossa entrevista falando sobre alguns dos principais direitos do consumidor e destacou o direito à informação. E falando um pouquinho em relação a essa informação ao cliente, como que as formas de pagamento têm que ser informadas pelo estabelecimento? O que, que precisa ter?
Em relação às formas de pagamento, por conta desse direito à informação do CDC, ele deve estar sempre em local visível, na entrada do restaurante, em cartazes, de forma que seja de uma compreensão muito rápida pelo consumidor. Né? Existe uma lei, que é a 18.946 de 2016, que é uma lei estadual. Então, essa nossa lei aqui do Paraná, ela justamente coloca, né, uma obrigatoriedade do estabelecimento de manter na entrada do restaurante essas informações sobre as formas de pagamento, justamente para evitar situações desagradáveis, como a do consumidor que já pediu um prato, muitas vezes até já consumiu alimentos e depois não tem as formas de pagamento que ele dispõe, muitas vezes não são aquelas que o estabelecimento aceita. Então, por conta disso, essa legislação, ela reforça esse dever que a gente já conseguia extrair do próprio Código de Defesa do Consumidor. Também, aproveitando, uma dúvida muito comum que ocorre nesse sentido do pagamento é a questão de estabelecimentos que exigem um valor mínimo para aceitar cartão de débito ou de crédito.
Isso pode ou não pode?
Não pode. É também uma prática abusiva. Pode até existir punição em relação às bandeiras, né, com as quais esse estabelecimento trabalha. Aqui a gente tem toda uma disciplina que o Banco Central atribui para essa temática. E em casos em que, porventura, o sistema falhou, não está passando, então, cartões, também o fornecedor ele deve avisar isso de uma forma bem clara para os consumidores. E de nenhuma forma os consumidores, eles podem ser constrangidos ou colocados numa situação vexatória por conta de uma impossibilidade de sistema, enfim, casos como esse que acontecem no nosso cotidiano. Sempre deve se procurar um diálogo e uma solução amigável.
Doutora Luciana, outra situação muito recorrente, daí a gente falando em relação às casas noturnas, é a cobrança de uma multa que pode chegar em até R$400 no caso da perda da comanda. E é permitido por lei cobrar essa multa, doutora, ou não?
Uma excelente pergunta, também gera muitas dúvidas dos ouvintes, né? Em relação a essa questão da cobrança de multa, quando o consumidor perde a comanda, nós temos aqui uma prática abusiva. Não é possível uma cobrança como essas que a gente está acostumado, que são valores bastante elevados. Então, aqui a gente teria, além de ser uma situação de prática abusiva, por conta de se exigir uma vantagem exagerada, excessiva, né, manifestamente excessiva do consumidor, e também colocá-lo numa situação de uma desvantagem exagerada, nós temos que é um dever do fornecedor controlar o consumo. Então, o ideal é que, além de entregar a comanda, haja um segundo controle que é feito pelo próprio estabelecimento. Porque esse é um dever dele, do fornecedor, controlar. E ele não pode, de uma forma totalmente indevida, transferir esse dever para o consumidor. Nesses casos, o que nós recomendamos é que sempre o consumidor argumente, né? Diga qual foi o consumo dele. Isso muitas vezes pode ser comprovado até por câmeras ou outros sistemas de fiscalização que as casas possuem. E que também, de uma forma bastante amigável, isso seja resolvido. Caso não seja possível, caberia a procura até dos órgãos de defesa do consumidor. E, às vezes, a gente verifica até situações de cárcere privado, que aí, infelizmente, teríamos que chegar a uma intervenção policial.
Isso não são situações, infelizmente, muito raras, né, doutora?
Exatamente.
A gente vê notícias disso acontecendo com uma certa frequência. E, doutora, outra dúvida que eu queria trazer aqui para a senhora esclarecer para os nossos ouvintes é se o cliente ele é obrigado a pagar quando ele recebe um alimento com algum sabor, algum odor, alguma aparência de estragado. Como que ele tem que proceder numa situação como essa?
Nesse caso, realmente o consumidor, tão logo ele perceba, ele deve interromper o consumo, porque os bens jurídicos mais valiosos que nós temos, a sua vida, a sua saúde, a sua segurança, poderão ser colocados em risco. E temos então uma situação de uma falha na prestação de um serviço ou de um produto que é inadequado. Nesse caso, ele não pode ser compelido a pagar porque ele não recebeu a qualidade que era necessária em relação a esses produtos. Ele pode até, em casos mais gravosos, realmente seria o caso de até acionar a vigilância sanitária.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada e professora, a doutora Luciana Pedroso Xavier. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos do consumidor em estabelecimentos comerciais como restaurantes, bares e baladas. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto e dos seus direitos, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, outra questão também que as pessoas às vezes ficam em dúvida é se é possível, por exemplo, levar uma bebida para consumir num restaurante, num bar ou numa padaria. Isso pode?
Essa prática, que muitas vezes é conhecida como a cobrança de rolha, né? Ela é muitas vezes aceita pela jurisprudência, porque no caso dos restaurantes, bares, realmente o foco desses estabelecimentos é a venda de produtos do gênero alimentício. Então, nessa situação, desde que haja uma informação clara, uma razoabilidade, trata-se de uma prática que é aceita. É importante diferenciar, que essa é uma dúvida que os ouvintes podem ter, de situações como, por exemplo, a dos cinemas.
Sim.
Em relação aos cinemas, o STJ já tem vários precedentes que realmente consideram ser uma prática abusiva impedir o consumidor de ingressar com refrigerante, chocolates, enfim, alimentos, porque nesse caso considera que haveria venda casada. Mas aqui a gente tem que perceber que no caso do cinema, nós não vamos sobretudo para nos alimentar, e sim para assistir um filme. Então, essa diferença que é muito importante de ser feita em relação aos restaurantes, porque bares, restaurantes, aí sim tem como seu foco a prestação desses serviços, a venda de produtos do gênero alimentício. Ainda, no caso dos cinemas, é interessante porque nós temos preços elevadíssimos e que até destoam do valor de mercado, de chocolates, da pipoca e que...
Refrigerante
também. E que muitas vezes até provocaria uma exclusão de certos consumidores, porque realmente se trata de algo que fica muito oneroso quando pensamos numa família que vai ao cinema, por exemplo. Mas é possível, no âmbito dos cinemas, que não se possa entrar com embalagens que possam ser consideradas perigosas, como vidros, né, garrafas de vidro ou latinhas. Nesse caso, o consumidor poderia colocar num copo plástico e aí sim ingressar.
Bem legal, doutora. E outra questão que eu queria pedir para a senhora esclarecer para a gente é se o cliente ele pode pedir para visitar a cozinha do restaurante. Isso é um direito dele?
Pedir, ele pode pedir. Mas nós não temos uma legislação federal que obrigue as cozinhas, né, os restaurantes, a permitirem essa visita. Então, há estados, como o de São Paulo, que possuem uma regra específica. Mas a gente não tem isso como algo uniforme para todo o país. E temos também uma situação que aí poderia violar os direitos dos fornecedores, que é o fato de que, no âmbito de uma cozinha, de um restaurante, de um bar, há a necessidade do cumprimento de diversas regras, né, de cunho sanitário. Então, o ingresso livre de um consumidor, quer dizer, sem que ele prenda o seu cabelo, sem que ele tenha feito uma higienização nas suas mãos, também esteja com um traje que seja apropriado para esse ambiente, poderia gerar um risco até para os outros consumidores, né? E colocar nessa situação o fornecedor numa situação que não seria justa, que não seria adequado para eles. Então, acho que é algo muito positivo permitir a visita, mas isso pode ser feito com uma certa combinação para que esses fatores possam ser ajustados, exceto em cidades em que, ou estados em que nós temos uma lei própria.
Sim. E, doutora, no caso do consumidor, então, por exemplo, que ele desconfie da higiene de um estabelecimento, da cozinha, o ideal, como a senhora já havia comentado com a gente, então, é que ele denuncie isso na Anvisa?
Sim, ele pode fazer, na verdade, denúncias tanto nos órgãos de proteção ao consumidor, então o PROCON, o IDEC, que é o Instituto de Defesa dos Consumidores, também apresenta canais que são bastante interessantes. Dependendo da gravidade da situação, até a delegacia do consumidor pode ser acionada. Nós já tivemos, infelizmente, casos de consumidores que, ao ingerirem produtos que estavam em desacordo com as regras sanitárias, acabaram até indo a óbito. Então, aí são situações mais graves que exigiriam uma atuação até da delegacia do consumidor, dependendo da situação de que consumidor se trata, poderíamos até ter aqui uma participação do próprio Ministério Público.
Doutora, a senhora já comentou também um pouquinho com a gente a respeito da questão dos bares, restaurantes e casas noturnas informarem o preço dos itens do cardápio na entrada do estabelecimento. Mas como isso é uma norma muito importante, queria pedir para a senhora falar um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes, se isso vem acontecendo na prática e o que o cliente pode fazer caso ele não veja isso em algum estabelecimento comercial que ele frequente.
Exato. Então, em relação às formas de pagamento, a gente tem até uma lei estadual, como mencionamos. Em relação ao preço dos itens do cardápio, que seria também uma decorrência do direito à informação, que nós comentamos, que está contemplado no CDC, nós, além disso, temos um decreto que é federal, que é o 5903 de 2006, que no seu artigo 8º estabelece essa obrigação. E aqui eu gostaria de dizer que eu verifico muitas violações, infelizmente, na prática. E até ao conversar com alguns donos de estabelecimento, percebo que não agiram de má fé, mas é porque realmente não conheciam essa legislação. Sabemos que no Brasil nós não podemos alegar o desconhecimento da lei, né, para não cumpri-la.
Uhum.
Então, percebo que há uma necessidade de conscientização desses gestores, desses donos do estabelecimento, para que busquem uma capacitação em direito do consumidor, para que possam adequar os seus estabelecimentos ao cumprimento dessas regras. Isso é importantíssimo.
Uhum. E, doutora Luciana, outra dúvida muito frequente dos consumidores é se é permitido servir um aperitivo, se o estabelecimento pode servir um aperitivo antes do prato principal, sem autorização do consumidor, depois cobrar por isso. Isso pode ou não pode?
Não pode. Esse aperitivo, que muitas vezes nós chamamos de couvert, ele... é algo muito bem visto, enquanto nós estamos esperando outros parentes, amigos, enfim, chegarem, nós podemos pedir um couvert. O que acontece na prática é que, muitas vezes, esse couvert ele é oferecido aos consumidores sem que qualquer informação acerca da cobrança por esses produtos seja prestada. E aí, como nós temos locais que oferecem como cortesia o couvert e locais que cobram, isso gera uma confusão para os consumidores. Então, temos até uma lei estadual, a 17.301 de 2012, que coloca esse dever de que seja perguntado ao consumidor se ele deseja o couvert, e aí então as informações de preço e também da composição devem ser apresentadas para que, só se for uma opção do consumidor, seja inserido na sua mesa. Mas como proceder caso o garçom deixe o couvert na mesa, alguém consuma e depois isso apareça na cobrança sem que se tivesse essa informação, essa noção de que seria cobrado? E diga-se de passagem, nós temos restaurantes em que o couvert representa mais da metade do valor de um prato. Então, esse é um ponto importante. Nesse caso, pelo Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, parágrafo único, nós teríamos que considerar que o couvert ele teria sido uma amostra grátis e não poderia ser cobrado por ele.
E, doutora Luciana, caso um dos nossos ouvintes, algum consumidor, tenha algum dos seus direitos que nós mencionamos aqui hoje violados por algum estabelecimento comercial, como e onde eles podem denunciar? Qual que é o procedimento correto?
Quando nós verificamos inconformidades ou violações, sempre o ideal é que o consumidor ele busque um canal com o próprio fornecedor. Muitas vezes o gerente não estava presente ou o próprio dono do estabelecimento acaba não sabendo que uma situação até às vezes grave ocorreu. Então é importante que ele informe, porque de uma certa maneira ele está auxiliando para que outras situações como a que ele passou não se repitam e até para que o estabelecimento se aprimore. Então isso é muito relevante. Eu aconselho que, em caso de violações, ele procure a orientação de um advogado ou de uma advogada. Também nós temos os órgãos de defesa do consumidor, que são extremamente atuantes aqui no nosso país. Destacaria os PROCONs. Também já mencionei aqui o Instituto de Defesa dos Consumidores, que é o IDEC. E caso nenhuma dessas soluções seja possível, ele poderia até ajuizar uma ação nos juizados especiais. Essa seria também uma possibilidade interessante, dada a informalidade dos juizados especiais.
E, doutora, na opinião da senhora, falta ainda os estabelecimentos comerciais eles cumprirem com um pouco mais de rigor essas disposições do Código do Consumidor? A gente ainda precisa aprimorar um pouco isso?
Algo que me alegra muito é pensar que nesses mais de 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, nós já tivemos muitas melhorias no nosso país. Então, se fizermos essa reflexão, esse exercício, perceberemos que muitas conquistas já ocorreram. Mas ainda há um longo caminho a ser trilhado, a ser percorrido. E em relação a essa temática dos bares, restaurantes, eu entendo que realmente seria necessário essa maior sensibilização dos empresários, dos gestores também de estabelecimentos, para que, antes inclusive de abrir o seu negócio, buscassem essa qualificação. Não é raro percebermos um problema e o consumidor ele questiona o empresário, e o empresário fica até perplexo porque ele não sabia que existia aquele direito no CDC.
Sim.
Então, são situações que a gente percebe que precisaria haver uma maior educação em relação aos direitos e deveres, tanto deles, fornecedores, quanto dos consumidores. E também gostaria de ressaltar essa importância de existir uma postura colaborativa entre consumidores e fornecedores, e não uma relação maniqueísta, que realmente colocasse como inimigos.
Inimizade, né?
Uhum. Porque para o fornecedor existir, ele precisa dos consumidores. Então, sabemos que o boca a boca sempre é a melhor propaganda. E, por outro lado, os consumidores, eles querem ter estabelecimentos de qualidade, que prestem um serviço adequado, que vendam produtos também adequados, cada vez melhores. Então, deve existir essa colaboração e não uma postura realmente em que a gente perceba que há mais discussão e discussão inócua e não uma postura construtiva. E, nesse sentido, nós temos o SEBRAE, temos até esses cursos online que são oferecidos pela Secretaria Nacional de Defesa dos Consumidores, que podem ser um caminho importante para que se busquem essas informações e possa ser, então, prestado um serviço mais adequado e sempre valorizando o consumidor brasileiro enquanto cidadão.
Uhum. Doutora Luciana, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os desafios dos operadores do direito, que lidam com o direito do consumidor, e também deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto.
Em relação aos profissionais da área jurídica, nós temos um primeiro desafio, que é o fato do Código de Defesa do Consumidor ser relativamente recente. Então, nós temos um contingente muito grande de pessoas que estão atuando na área jurídica e que não tiveram, muitas vezes, aulas sobre o tema. Uhum. E que, por conta disso, às vezes não conseguem perceber que o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação que fez uma opção, por proteger de uma forma mais expressiva aquele que é considerado a parte mais fraca da relação jurídica de consumo. E que ele parte de uma noção de vulnerabilidade dos consumidores. Se você me permite, Jéssica, uhum, a situação recente que vimos aí nos últimos dias de um consumidor que pagou a passagem, cumpriu com as suas obrigações, embarcou no horário agendado e que foi retirado à força de um avião de uma grande companhia aérea norte-americana, inclusive tendo sido ferido, né? Era um médico, tinha pacientes para atender, expressa essa vulnerabilidade do consumidor, uhum, que fica muitas vezes sujeito, fica ao alvedrio do fornecedor e de práticas abusivas. Então é preciso que se perceba essas situações a partir dessa ótica da vulnerabilidade, mas também sempre colocando que além de direitos, o consumidor tem deveres e um deles é de agir conforme a boa-fé.
Uhum.
E sempre mantendo essa postura colaborativa.
Doutora Luciana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, gostaria de agradecer novamente o convite e desejar aí uma boa tarde aos nossos ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.